Cumprimento, senhores vereadores, pessoas que nos assistem aqui da galeria, pessoas que nos escutam através da internet. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores. Senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 133ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos para o espaço da apreciação das atas. Temos a apreciação da ata número 11/2016. Declaro aberto o espaço para discussão sobre a ata 11/2016. Não havendo inscrição, coloco a ata 11/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levantem-se. Ata número 11/2016, aprovada por unanimidade de votos. Tem matéria hoje não, né? Está aberto o espaço da solicitação de leitura de correspondências. Inicialmente, correspondência expedida. Vereadores que queiram se inscrever, o espaço está aberto. Não havendo inscrição, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Está aberto o espaço para inscrição.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 126/2016.
Agudo, 26 de abril de 2016, convite. A Associação de Jovens Empreendedores de Agudo age com o intuito de fazer valer sua missão e sua visão neste ano, aderiu à campanha nacional do Feirão do Imposto, cujo tema é Bumerangue do Imposto, o único que vai e não volta. Trata-se de um feirão que será realizado em todo o país no mesmo dia, com diversas atividades objetivando conscientizar a população da alta carga tributária embutida nos produtos e serviços consumidos no dia a dia, bem como sobre a necessidade de cobrar dos governos a devida contrapartida. Sendo assim, convido Vossa Excelência a prestigiar o evento, bem como a integrar o grupo de autoridades na cerimônia de abertura do evento, que realizar-se às 9h30 do dia 21 de maio, na Praça Padre Francisco Schuster, Centro de Agudo. Sua presença enaltecerá nosso evento e dará maior visibilidade do tema à população agudense. Cordiais saudações, Gustavo Bernardini, presidente da AGE Agudo.
Continua aberto o espaço para a leitura de correspondências recebidas.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 125. E 128/2016.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 125 e 128.
Brasília, 19 de abril. Caro presidente, vereador Aliceu Klein. Agradeço-lhe a correspondência encaminhando moção de apoio ao projeto de lei da Câmara número 315/2009, que trata da alteração da distribuição da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos CFRH, informo-lhe que solicitei o desarquivamento e encaminhei ao plenário no dia 1 de abril de 2015, com requerimento número 271 de 2015, para que possa ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O projeto está pronto para entrar na pauta da comissão. O referido projeto altera o artigo 1º da Lei número 8001, de 13 de março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal número 1, de 11 de janeiro de 1991, que concerne sobre a parcela pertencente aos estados e municípios do produto da compensação financeira dos recursos hídricos. Estou ciente dos benefícios que o município de Agudo terá com os empreendimentos hidroelétricos. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pela iniciativa da proposição. Meu gabinete continua à disposição. Cordialmente, senadora Ana Amélia. Ofício número 3, à Câmara de Vereadores. A 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular, situada na Avenida Concórdia desta cidade, vem por meio deste convidar a Câmara de Vereadores para o almoço de comemoração pelo seu aniversário de 5 anos nesta cidade, que se realizará no dia 15 de maio, às 12 horas, no Salão do Avenida. Desde já agradecemos vossa presença. Que Deus lhe abençoe. Agudo 22 de abril. Felipe Falcão, pastor presidente, assina.
Continua aberto o espaço para a leitura de correspondências recebidas. Não havendo mais inscrição, passamos ao espaço das apresentações das preposições. Como eu hoje encontro-se prejudicado por não haver matérias, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadores. Cumprimento Ademir Kessler, secretário da Fazenda. Braulio Kessler, que preside a Associação dos Bombeiros Voluntários. A imprensa. Pessoas que acompanham também os trabalhos na galeria. E todos aqueles que estão também nos seus lares nos acompanhando nesta sessão. Eu gostaria, senhor presidente, neste momento, de fazer menção em relação à repercussão dos assuntos que são tratados nesta casa, pós-sessão especialmente, quando muitas pessoas comentam ou positivamente ou negativamente sobre aquilo que é tratado pelos vereadores. E neste em especial, eu gostaria de dizer que, de acordo com o que me propus na última sessão em relação à candidatura, defendendo especialmente uma candidatura única, já citando todas as dificuldades que a próxima eleição haverá de colocar em relação àqueles que pretendem ser candidatos, eu fiquei surpreso positivamente pela repercussão. Naturalmente que nem todos os comentários eles são de acordo com o nosso pensamento. Alguns, e isso faz parte, e bem inclusive para o momento, demonstraram contrariedade em relação ao que foi aqui comentado. Mas a maioria, senhor presidente, colegas vereadores, vieram ao encontro para comentar a favor deste pensamento, dessa ideia, mesmo eu, como autor do comentário, não tendo citado absolutamente, esse não era o objetivo, a citação de nenhum nome para uma candidatura única. Algumas pessoas deduzem, outras apontam para determinados nomes, o que não era o objetivo. Meu pensamento era de ter um dia, quem sabe, a felicidade e a grandeza dos líderes dos partidos políticos sentarem ao redor de uma mesa e comentar a respeito desta possibilidade, sem nunca pensar ou defender nomes, porque o que menos importa de momento é quem poderia ser candidato, e sim que ganho teria o município com uma candidatura desta natureza. Então, quero agradecer aqui aos comentários de apoio e respeitar os comentários contrários. Segundo assunto, senhor presidente, eu estive na semana passada na região sul e especialmente na última sexta-feira participando de um encontro na Sociedade União de Bochas Rincão do Espraiado, onde vários comentários negativos por parte de moradores da região, linha Teutônia Sul, Canto Paraná, estive na região do Rincão do Mosquito e Rincão do Pinhal. E eu quero reapresentar aqui um pedido para que a administração municipal faça um trabalho, que já foi citado aqui, inclusive, pelo vereador Kleber Cássio, como se a administração fosse trazer um trabalho pronto desde o Porto Alves até a parte alta da região sul. O que efetivamente na semana passada não aconteceu, razões desconhecidas da minha parte. Mas eu quero reforçar o pedido aqui, moradores do Rincão do Pinhal, aquele acesso de frente à igreja São José e que liga com a comunidade do Cego da Figueira, moradores da entrada da Cascata Friedrich, especialmente pedido do motorista que faz o transporte escolar, a necessidade de uma recuperação dessas linhas, inclusive uma roçada, porque, segundo o motorista, não há possibilidade de se encontrar dois veículos nesses dois pontos que eu acabo de citar. E também reforçar o pedido para que o Canto Paraná, a linha Teutônia Sul, Felipe Camarão, recebam atenção da administração municipal. Inclusive me perguntaram qual era o procedimento para inscrição na tribuna para contestar exatamente esse trabalho na região da linha Teutônia Sul. e nós pedimos um pouquinho mais de paciência para que a administração possa atender estes moradores. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento, colegas vereadores, pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje, falei com o secretário de obras hoje, onde que deu os parabéns para ele, porque na nossa região, na zona norte, lá para cima, está muito boas estradas mesmo. Deu uma semana de tempo bom e foi feito muito. Claro, com certeza que tem algumas entradas ainda, mas dando mais um tempo bom, com certeza vão fazer. E também dizer que ontem nós estávamos na Perpétuo Socorro Comunidade, onde que jogamos uma partida de bocha, eu, o prefeito, o Edir, contra a turma do Beto Santos, o Kiko e o Nego, e que foi muito importante nós estar lá, almocemos. Aquela comunidade onde se inaugurou o novo telhado do pavilhão lá, onde que nós colaboremos um pouco. E também agradecer a eles pelo presente que me deram, que fiquei muito feliz mesmo. E ganhei um presente de uma guriazinha lá, que foi da Nossa Senhora Aparecida, onde que fiquei muito, quero agradecer do fundo do coração mesmo. E também à tarde passemos na Farroupilha, onde que estava uma festa muito divertida. Então, agradecer a todos esse pessoal. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que acompanham nossos trabalhos de uma ou outra maneira. Hoje à tarde tentei falar com o senhor prefeito municipal, mas por uma questão de tempo que eu tive que sair também, não deu oportunidade, mas dizer que deixei mais uma vez a relação de todas as lâmpadas que estão queimadas no trajeto Picado Rio até o Novo São Paulo. E com a chegada do inverno, peço mais uma vez encarecidamente a reposição dessas iluminárias. Então, são pedidos já feitos diversas vezes. E na última quarta-feira, quando a gente esteve em Porto Alegre, eu tratei do assunto com ele, inclusive comentando da necessidade de colocar mais um servidor para fazer esse trabalho, principalmente no interior do município. Dizer também que vi com bons olhos o trabalho que está sendo feito na saída aqui da cidade, perímetro urbano, em direção ao Picado Rio, do desassoreamento de um pontilhão que existe, uma galeria que existe, logo na saída da cidade. Aliás, um assunto que eu tinha comentado na segunda-feira passada. Da mesma forma, dizer que também, no lado esquerdo do engenho velho ali do Norberto Miller, falecido Norberto Miller, tem muita gente que muitas vezes vai em direção ao Moragudo e tem moradores, inclusive construindo naquela região ali, que se façam a canalização desse acesso que existe logo após a este engenho no lado esquerdo. Então, acho que existe uma necessidade em função das moradas novas que existem na subida ali e que talvez não seria muito difícil de fazer. Registrar também que na última sexta-feira o deputado Adolfo Brito esteve na comunidade da Perpétuo Socorro. Estivemos juntos, acompanhado também do presidente do nosso partido, Mauro Haddad, onde é que a comunidade nos ofertou uma janta e mais uma vez a participação do nosso deputado. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra, Gerson Halberstam.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, as pessoas que se fazem presentes no plenarinho. Parabenizar inicialmente o Grêmio Esportivo Elite pela organização do evento de ontem, torneio interfirmas, e também parabenizar a direção e equipe da Rádio Alternativa pelo 7º aniversário e pela festa que ontem foi organizada e oferecida à população aqui de Agudo. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Eliseu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, também as pessoas que nos acompanham via internet. Dizer que estive em contato com a Secretaria de Obras e temos alguma dificuldade no transporte escolar na localidade de Linha Coronel Moreira César e Linha Coronel Tamarindo, onde Há 10 dias atrás deu uma chuva bastante forte na região, ocasionando problemas na estrada daquela região. Tem o transporte escolar de 2 ônibus grande e com certeza precisa ser feito um cascalhamento naquela estrada. Já entramos em contato e, à medida do possível, a Secretaria de Obras estará fazendo a recuperação daquela estrada. Hoje temos um trajeto lá que não tem transporte escolar. Então, o pessoal está trazendo alguns alunos até um certo ponto para que o ônibus consiga recolher esse pessoal. Dizer também que há necessidade de recuperação e foi cobrado por parte da comunidade de Ninharaçá, onde também, à medida do possível, a secretaria estará disponível e fazendo a recuperação naquela região. A gente sabe que, em época, entrada de inverno, a gente sabe que tem vários problemas ocasionados em várias localidades e problemas, às vezes, menores, mas tira um tempo muito grande da Secretaria de Obras para recuperar esta estrada. Então, com certeza, está sendo feito o possível para se recuperar, na medida do possível, também os locais onde, principalmente, hoje, a prioridade é o transporte escolar. Dizer também que, na última sessão, escutando a ideia do vereador Wilson Dias, e hoje, novamente, ele coloca como uma ideia, e que essa ideia já surgiu numa eleição anterior, onde se pensava numa candidatura única ao nosso município de Agudo. Acredito eu que é uma grande ideia e com certeza devemos amadurecer essa ideia aqui junto aos partidos aqui que compõem o nosso município de Agudo, e dizer que o PMDB, com eu como presidente, estamos abertos a uma reunião entre os partidos, e com certeza eu acho que isso devemos trabalhar para que aconteça. Eu acho que é uma maneira de minimizar todos os problemas hoje que se vê na política do nosso Brasil como um todo, e dizer que nós, políticos, temos um desgaste muito grande por tudo que está acontecendo junto ao país, e reflete também para nós, vereadores, e com certeza o povo hoje, ele vê o vereador como igual a um político que está lá em Brasília, igual a um deputado, igual a um presidente da República. Então, o político hoje é taxado da mesma forma, todos, independente de quem é bom ou não é. Então, é uma maneira, eu acho, que de nós sentarmos, estudar essa proposta com todos os partidos, e nós estamos junto a essa ideia, e com certeza estaremos, talvez, convidando ou participando de alguma reunião que tende a trazer essas ideias e tentar, pelo menos, fazer algo que possa, amanhã ou depois, traçar uma candidatura única aqui para o nosso município de Agudo. Seria isso, senhor presidente, em primeiro momento.
Passa a palavra o vereador Márcio Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, todos que acompanham o meio de comunicação, uma saudação muito especial aos que estão aqui no plenário acompanhando a nossa sessão. Estive em contato hoje com o secretário da Agricultura, o Alain, e também o Madiel, que está coordenando mais, e dizer que 100% já do calcário licitado já foi comercializado e 75% já está entregue no produtor rural. E com uma projeção até o final de semana que chegue praticamente a 95% a 100% também entregue. Então, isso realmente fortificando, e que realmente isso é um processo que a gente está programando nos últimos anos para que sempre seja entregue no mês de maio, abril e maio, e realmente mais uma vez isso está se confirmando. Também parabenizar a todos os produtores que já adquiriram, todo ele que foi licitado já está comercializado, como da mesma forma também a empresa que está fazendo a entrega junto aos produtores. Parabenizar também a Rádio Alternativa pelos 7 anos que estão no município de Agudo. Parabenizar pelo evento de ontem, acho que grandeza grande. E toda certeza, a gente sabe que a Alternativa faz parte já hoje do Toron Amigo e realmente com uma audiência muito boa, uma audiência realmente grandiosa da grandeza que a Alternativa é. Então, isso parabenizando a eles e realmente que consigam e realmente a Alternativa possa fazer parte cada vez mais dos nossos munícipes. Também em contato hoje com o secretário de obras, espreitador móvel, hoje já voltou a funcionar depois de uns dias, agora de sol, secou o material, então o espreitador móvel também já está funcionando na Nova Boêmia. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial ao presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários, Braulio Kessler, e ao seu tesoureiro, Emílio Dalmaier, também ao secretário Admir, os representantes da imprensa, Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Em primeiro lugar, quero fazer uma pequena reflexão sobre esse dia importante que vivemos ontem, que é o feriado 1º de maio, que ocorreu num domingo, dizer da importância deste dia do trabalho, principalmente neste momento que vimos que neste país existem milhões de desempregados, de pessoas que com certeza gostariam de estar trabalhando, mas não têm aonde ir no seu dia a dia. Isto é muito preocupante e também serve de exemplo às pessoas que têm o seu trabalho, que muitas vezes se queixam, que precisam levantar de manhã cedo, no frio, mas eu sempre digo, devem levantar a mão para o céu e agradecer de ter onde ir trabalhar no seu dia a dia para o sustento de sua família. Então, feliz aquele que tem onde trabalhar, seja qual for a profissão, porque o trabalho com certeza dignifica o ser humano e faz com que todos se sintam mais felizes. Isso eu tenho experiência há muitos anos atrás, quando ainda era bastante jovem. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 14 ou 15 anos, eu estudava e depois que eu comecei a trabalhar, minhas notas melhoraram. Isso que eu estudava à noite e trabalhava de dia. Então, aquele pouco tempo que eu tinha, eu estudava realmente. E o tempo que eu não trabalhava, eu ia rolando, empurrando com a barriga, não, eu tenho tempo, vou fazer amanhã, vou fazer depois. E depois que eu comecei a trabalhar, realmente a gente sente mais vontade. E isso é um incentivo para todos os jovens que comecem a trabalhar o quanto antes melhor, porque depois de se acostumar a não fazer nada, fica muito difícil iniciar o seu trabalho. Também quero parabenizar a Rádio Alternativa pelo seu 7º aniversário, que realmente foi um ato bem popular na Praça da Emancipação em nosso município, onde a comunidade pôde se divertir gratuitamente. Isso é importante nesse momento de crise, que as pessoas também tenham um lugar para ir, onde não precisam gastar nada, podem levar sua cadeira, sua cuia e se divertir. Então, parabéns à direção da rádio, os funcionários, e que tenham muitos anos de atividades e de vida ainda. Seria, senhor presidente, neste momento.
Quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar o secretário da Fazenda, que se encontra presente, o ex-vereador Erli Dudel. Muito obrigado pela presença de vocês. Também queria fazer o uso da palavra e comentar algumas coisas. Na última semana, juntamente com o colega Carlito, acompanhamos o prefeito e uma delegação do hospital para a Secretaria de Saúde do Estado. Chegando lá para uma audiência com o subsecretário, para ver qual a possibilidade do hospital conseguir receber os atrasados que tem. E escutando a conversa do pessoal da Secretaria de Saúde do Estado, a condição e a forma de pagamento praticamente inexiste. Então, é bem complicado mesmo a situação, né? Não tem previsão de dizer, olha, dia 10 ou dia 20, ou é junho, ou é julho. Então, o Estado está bem complicado mesmo a situação. Então, imagina, né, o administrador ou a diretoria do hospital que tem os seus fornecedores batendo todo dia na porta, dizendo, olha, eu tenho para receber, e sendo que o hospital também tem para receber. Uma situação bem complicada mesmo. Então, né, a audiência, o cara lá, muito camarada, bom de conversa, eu senti assim que o cara lá foi treinado para conversar bem, né? Então, assim, sair de lá dizendo que não tem dinheiro para pagar, mas pode ficar tranquilo, que se tu fechar, nós vamos fechar antes. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, nós temos aqui o servidor da casa, o Roberto, esperando para a nomeação dele para ser o coordenador regional da saúde. Imagino a fumaceira todo dia. Ah, então, vai ser, a saúde no estado está muito complicada. Também falei com o senhor prefeito. Essa semana provavelmente está chegando a draga nova no município, e uma das prioridades, um dos primeiros serviços, conforme o prefeito já falou, é fazer o alargamento da estrada da barragem até a picada. Então é um serviço que há anos não vem sendo feito, cada ano a estrada está mais estreita, e a única maneira de alargar ela é com o serviço de draga. Então tomara que isso se concretize, tomara que chegue essa semana, e que possa se largar o quanto antes lá em cima e começar de cima para baixo esse trabalho. Aproveitar também e cumprimentar a diretoria e os associados da Rádio Alternativa pela passagem do 7º aniversário na data de ontem, com grande festa. Nós vereadores temos tanta festa que a gente não sabe nem qual festa aí, então às vezes a gente falta em alguma e o pessoal diz, bah, o vereador não aparece, o problema é que tem 4, 5 num mesmo dia, então tu acaba escolhendo uma, duas e vai, e o resto fica a ver navios. Tinha também no dia de ontem o jogo no Elite, onde teve uma, deveria ter muito mais empresas. A gente sente assim que a crise está em tudo que é setor, então o nosso comércio também, mas a gente tem certeza que dias melhores virão. Passamos agora então ao espaço da Tribuna Livre, que hoje está prejudicado por não haver inscrição. Colocamos para a comunidade que esse espaço encontra sempre à disposição, que façam as devidas inscrições sempre até sexta-feira. Passamos agora o espaço do grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Itamar Pontel e do vereador Gerson Halberstadt. Passa a palavra o vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra o vereador Gerson Halberstadt.
Eu cederei meu espaço ao colega Carlitos.
Com a palavra, o vereador Carlito Schiffelbein.
Agradecer inicialmente ao Gerson, que me cede esse espaço. Aliás, um espaço que dificilmente a gente ocupa, até pela dimensão e pela dificuldade, muitas vezes, de falar da tribuna. Mas dizer que tem certas situações que nos levam a discutir um assunto que leva um pouquinho mais de tempo, e é o espaço do grande expediente para nós, acho que é muito interessante. Até para, muitas vezes, nós levarmos até a nossa comunidade, principalmente daqueles assuntos que, na minha avaliação, são mais complexos de nós, vereadores, ou até, muitas vezes, da administração municipal decidir. E vejam só, eu, na última quarta-feira, acompanhei o presidente da casa, o nosso prefeito municipal, e o Alessio também esteve junto. Nós fomos a Porto Alegre. Algumas situações a gente esteve em conjunto. E outra situação, eu me dirigi ao IGAM, um instituto que presta assessoria jurídica e administrativa para a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. E essa nossa participação junto ao IGAM, ela é decorrente de uma defesa que está sendo feita em função de um projeto de lei que tramita a nível do Estado do Rio Grande do Sul, projeto de lei 426/2015, de autoria do deputado Jorge Possobão, e que tramita também aqui na Câmara de Vereadores o projeto de lei 8/2016, e que trata sobre a mesma matéria, quase sem diferença nenhuma. E isto quando foi defendido, inclusive dessa tribuna aqui, aliás, com muita ênfase, defendido, e até por uma questão de justiça, acho que o assunto, o tema, merece toda uma atenção que ele teve por parte dos colegas vereadores, por parte do deputado que veio defender essa situação e também da administração municipal. Mas o que eu gostaria de colocar, e isso não me ficou dúvida nenhuma, no dia que essa matéria foi defendida aqui nessa casa, de que ela vem com situação, principalmente, que nem o próprio Igão coloca, de a questão de erro formal e a questão jurídica, ela não tem a viabilidade. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, que tem certas situações que quem pode legislar sobre certas matérias é privativamente a União. E a questão desse projeto de lei que tramita sob o número 8/2016 aqui na casa, ela entra na questão do direito civil. E o artigo 22, da legislação brasileira, da Constituição Federal, ela deixa muito claro que a competência de legislar sobre direito civil é da União. Ela não compartilha em nenhum momento a possibilidade do Estado, dos entes federados, que nem o Distrito Federal, ou dos municípios, legislar sobre uma situação que é tão e somente e privativa da União. E esse projeto de lei, ele contempla algumas situações em que entra o direito civil. Então, assim, nessa questão, o município não tem o poder de legislar sobre situações que aqui estão inseridas e tampouco o Estado do Rio Grande do Sul. Não tem essa possibilidade. Não é uma vontade que um vereador tem, um administrador tem, um deputado tem, o prefeito tem, ou a comunidade tem, não, eu vou fazer diferente, não. Essa possibilidade não existe. O Brasil tem uma carta magna que diz que privativamente quem fala sobre direito civil é a União. Ponto final. Então, são certas situações que nós não temos como fazer. Nós temos no artigo 23, só para nós termos uma ideia, assim, que tem certas situações em que a legislação trata algumas situações diferenciadas, onde todos têm o poder de legislar. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. E aí entra a questão da saúde, entra a questão da educação. É diferente da questão quando se trata de questão de polícia civil, que é a questão do Corpo de Bombeiros Auxiliar. E nós temos um artigo da legislação da Carta Federal, o artigo 24 da Constituição Federal, ele trata sobre situações em que só a União, Estado e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente. O que quer dizer? Que eles podem fazer legislação que engloba as mais diversas situações, inclusive ali extraindo o município. E para vocês terem uma ideia, no artigo 144 da legislação federal, aí sim, fala sobre a situação da questão da segurança pública, que é uma situação que envolve o Corpo de Bombeiros. Só para ver como é interessante e como é difícil, muitas vezes, a complexidade de uma legislação. Só que a nossa legislação brasileira, em certas situações, ela é muito bem definida. Ela dá as competências para cada um. E da segurança pública, a segurança pública ela está inserida no artigo 144 da legislação brasileira. E ali diz, no seu parágrafo, as polícias militares e corpo de bombeiros militares, forças auxiliares, que são os bombeiros voluntários. Aí remete ao caput do artigo, que diz o seguinte, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E aí que remete, que diz, juntamente com os polícias civis, os governadores do Estado, os distritos federais e diretórios. Jamais ele atira a possibilidade do município legislar, jamais ele dá a possibilidade do município legislar sobre uma matéria que é privativa, ou da União, ou dos Estados, ou do Distrito Federal. A segurança pública é um compromisso da União e dos Estados. Ela pode ser exercida com forças auxiliares, que nem o Corpo de Bombeiros,
mas o município não tem o poder e a capacidade de legislar sobre uma situação. O que eu quero dizer com isso? E também afiançado pelo IGAN, que nos dá essa assistência jurídica, esse projeto, da maneira como, como foi proposto, é uma aberração, gente. Não existe essa possibilidade legal de se fazer isso aí. E o que foi colocado, principalmente para nossos colegas aqui, é a possibilidade, e está aqui no último artigo desse projeto de lei proposto, de legalmente constituído sobre a captação de recursos, que trata o artigo 57 de uma lei complementar que existe, do decreto de lei complementar, e que diz o seguinte: nos municípios onde houver bombeiros voluntários, será autorizada a instituição de fundo cooperativo entre Estado, município e bombeiros voluntários. Líquido e certo. Essa possibilidade existe hoje. Não precisa se fazer alguma legislação para os bombeiros voluntários aqui acessar o artigo 57B da Lei Complementar 14.376. Não se precisa fazer mais nada. Se você está com a sua associação que presta serviço voluntário como bombeiro voluntário, se você está legalmente constituído, com tudo em dia, você pode acessar esse direito que está previsto em lei complementar já. Não tem necessidade de fazer mais uma outra coisa. O que eu senti a respeito desse projeto a nível de Estado? Uma grande dificuldade. Acredito que ele não passa nem legalmente, a não ser que haja alterações a nível de Estado, mas eu acredito que os bombeiros voluntários, e nós aqui no Agudo, município de Agudo, é um exemplo do nosso Corpo de Bombeiros Voluntários, o que nós precisamos é continuar assim como é que está, como a força auxiliar da Brigada Militar, dos entes judiciários que existem, porque a parceria é ótima. A hora que os bombeiros voluntários passarem a ser protagonistas, a dificuldade vai aumentar. Enquanto for uma força auxiliar é uma coisa, a hora que for protagonistas vai mudar a coisa. E eu sinto, se um projeto de lei dessa maneira fosse passar, vai ter um confronto entre bombeiro voluntário e a questão da brigada militar, que também pode ter o corpo de bombeiros. Então, são questões assim, eu não consegui visualizar até que ponto uma possibilidade dessa poderia ser bom. Eu acho que está ótimo como está hoje. Teve uma dificuldade recentemente, a questão do telefone, coisa, teve. Isso sempre vai, você sempre vai ter uma outra dificuldade. Mas acho que o bombeiro voluntário, como auxiliar dessa ação que está sendo realizada em termos de trabalho, acho que é excelente. Mas a hora que tiver o protagonismo, vai ter muito mais responsabilidade, inclusive responsabilidade civil, o que muitas vezes pode inviabilizar certas situações. Eu não sei por certo o que o deputado Jorge Possebon pretende a nível do Estado com a legislação dessa. Não sei se é mais uma questão política, ou, embora que no mérito tem muitas situações que são muito boas, mas que não remete ao município legislar. O Estado até pode legislar, está na Carta Magna, está na Constituição, o Estado pode fazer. Mas nós, e ainda pelo seguinte, porque o projeto de lei 426/2015, de autoria desse deputado, ele está tramitando. Então, como é que nós vamos antecipar uma situação que para nós hoje não está aberta? Agora, se o Estado fizer uma legislação e atirar para o município certas responsabilidades de legislação a respeito de bombeiro voluntário, pode mudar a situação. Eu digo que pode por quê? Porque até aqui a Constituição Federal não dá esse espaço. E eu acho que quem pode dar o espaço para que os municípios façam a legislação a respeito disso, hoje seria mudar a Constituição Federal. Fora disso, eu vejo uma grande dificuldade. Então, é um entendimento assim que, estudando o assunto em cima do parecer que o IGAN nos mandou, eu vejo assim, com grande dificuldade, senhor presidente e colegas vereadores, que o município de Agudo seja protagonista de uma matéria que, com absoluta certeza, vai ter uma DIN. A DIN é nós aprovar, o prefeito assinar, amanhã depois vira projeto de lei, vira lei municipal, e alguém vai entrar e vai derrubar a matéria. Acho que seria muito ruim. Talvez se der um tempo, e eu ainda acredito assim, que o melhor de tudo seria a administração municipal, se socorrer do Tribunal de Contas, se socorrer da DPM ou da FAMURS, e também pegar um parecer. Mas acredito que uma matéria dessa natureza, ela deveria ser retirada. dizer que eu não jogo para a torcida, gente. Eu não jogo, eu olho o que eu acho que tecnicamente e juridicamente é o mais correto. E aqui eu quero remeter um assunto que uma vez ocorreu quando fui vereador em época passada, de quando teve aquelas motocicletas elétricas, que tinha muitas aqui no município de Agudo. E naquela vez teve vereador sentado, inclusive do meu lado, que jogou para a torcida. Jogou para a torcida, estava cheio de gente, e porque isso aí tem que fazer legislação municipal e coisa e tal. E não é, gente. Não é, tem certas situações, é muito bem definido quem tem que fazer legislação, é a União, ou é o Estado, ou é o município. Mas tem certas situações que o município não pode legislar, porque ele está proibido por força da Constituição. Então, assim, ó, não adianta jogar para a torcida. Aquele dia de noite estava cheio de gente, tem gente que gostaria de ter me vaiado, porque eu não falei o que eles gostariam de ter ouvido. Eu acho que quando você tem conhecimento sobre legislação, você tem que colocar a sua ideia. E para os bombeiros voluntários de Agudo, essa alteração da legislação, ela não modifica absolutamente em nada. Nada, zero. Ela não muda nada. Se os bombeiros voluntários de Agudo quiserem acessar ao fundo que tem a nível do Estado, eles podem acessar. Desde que está tudo em dia, não tem problema. Inclusive, a gente se colocar à disposição naquilo que é possível, e essa possibilidade existe. Não sei se tem dinheiro no fundo. O Estado, a gente tudo sabe da situação que existe, né? Mas tem alguns fundos que são específicos em termos de receita. Então, de minha parte, nunca vou fazer algo assim que eu, na minha convicção, eu tenho como um assunto que deva ter uma tramitação diferente, que eu falo aquilo que eu não acredito. Eu estou falando com convicção aqui de que eu vejo, inclusive, com grande dificuldade que esse projeto vá passar a nível do Estado. Da maneira como está, ele não passa. Que em termos de Estado, a gente sabe, inclusive, da força das cooperações que existem e que funciona, a gente sabe, da parceria que os bombeiros voluntários têm com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária, e funciona muito bem. A gente sabe disso. Então, por que a gente vai mudar? Então, assim, e ainda em cima de uma questão, como eu digo, que se confronta com um ato de ilegalidade. Ele não é um projeto de nossa competência, não é um projeto de competência do município. Mas sim o projeto de competência primeiro da União, ali transcrito muito claramente e com a segunda possibilidade a nível de Estado. E o Estado tem essa competência. Mas eu ainda duvido que o projeto do nosso deputado passe a nível de Estado. Principalmente porque essa questão que eu acredito que possa ser um confrontamento com a Polícia Civil e as Brigadas Militares. Será isso, senhor presidente.
Passamos agora ao espaço. A ordem do dia está prejudicada por não haver nenhuma matéria em votação. Passamos ao espaço de discussão de pauta, onde se encontra o projeto 8/2016, que em segunda sessão para discussão. Vereadores que quiserem se inscrever para discutir o projeto 8/2016, espaço encontra-se aberto. Até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Paulo.
Vereador Wilson.
Com a palavra, o vereador Paulo.
Como está em discussão o projeto que o colega vereador usou a tribuna para falar, que dispõe sobre a organização de bombeiros voluntários do município de Agudo, eu quero discordar um pouco do discurso do nosso colega, não discordando da questão que ele quer dizer que é ilegal, eu não sei, mas pelo que eu senti, a intenção do deputado, que o colega falou que não sabia qual era a intenção, é de realmente provocar uma reação. Porque hoje, para o governo do Estado, é muito tranquilo ter pessoas voluntárias em nosso município que deixam a sua família, deixam o seu trabalho para fazer o que, segundo o colega vereador falou, é verdade, que a lei diz que isso é dever do Estado. Mas onde está o Estado nesta hora? Onde estavam os bombeiros voluntários, os bombeiros militares, antes de acontecer essa corporação? Então, se nós olharmos a lei a pé de bala, também o Estado está completamente fora da lei, que não está cumprindo com o seu dever. Então, por que que nós não podemos aprovar um projeto desses? E quem se sentir prejudicado, que venha, até para provocar o assunto. Porque eu, para mim, a questão legal, às vezes tem muitas coisas que são legais, mas são imorais. E nós achamos bonito. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Nós temos no Brasil 35 mil filhas solteiras que legalmente recebem mais de 3 bilhões por ano por serem filhas de militares. A lei permite, é legal. Mas, no meu ver, é completamente imoral, principalmente na situação que vive nosso país. Então, nós vamos se ater a uma coisinha dessas aqui, onde um deputado, inclusive nesta reunião, esteve presente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Sanguini. E ele mesmo falou que deveria ser feito até por motivo de uma pressão que os municípios fizessem, que eles iam pegar essas leis municipais junto com essa do Estado para pressionar o governo. O que que fez o governo de Santa Catarina? Através de um decreto, no município de Joinville, um grande município, decretou que a partir, não sei de que dia, quem vai comandar a questão dos bombeiros, lá são os bombeiros voluntários, que não quer mais nem quer distância do outro. O quê? Para provocar a coisa. Se nós ficarmos achando bonito aqui, o pessoal está trabalhando de graça, está fazendo um belo trabalho, não estou jogando também para a torcida, viu, Carlitos? Mas enquanto nós não reagirmos, nem que seja com uma coisa ilegal, até para nós discutirmos depois. Vamos ver de quem é a competência. Então, realmente acontece. Então, eu não entendo que um presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Estado, mais um deputado, tenha a trazer um projeto que não tem condições nenhuma de ser aprovado. E se nós olharmos também para isso, se nós pegarmos este projeto, outro, e entregarmos para 5 juízes ou juristas, nós vemos todo dia na televisão, para eles analisar, de repente vai ter 5 votos diferentes, de coisas muito mais importantes em nosso país. Eles analisam, um tem uma posição, outro tem outra, outro tem outra, outro tem outra. Então, eu acho que o que está bom, o que está acontecendo, e se isso é para melhorar a vida, eu não vejo nada contra. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, mais uma vez, aos colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando nesta sessão. Eu gostaria de transmitir também, neste momento, meu pensamento, especialmente em relação ao que aqui já aconteceu em termos de apresentação, o que aconteceu hoje com a participação do colega Carlito Schiffelbein na tribuna livre, utilizando o espaço do grande expediente, e procurar também emitir, com as minhas palavras, o meu pensamento em relação ao que está sendo proposto e discutido nesta sessão. E às vezes, muitas das vezes, nós pecamos até porque não temos a formação para discutir determinados assuntos. Alguns têm mais conhecimento, mais facilidade de transmitir, outros menos conhecimento e mais dificuldade de transmitir aquilo que se quer transmitir. Mas hoje, esta matéria em relação ao que nós estamos discutindo e que foi apresentado nas questão de duas últimas sessões e trazida pelo deputado Jorge Possobon, que é da nossa região, e que muitas pessoas falaram quando da vinda do deputado, eu devo dizer que não estou surpreso com a participação do vereador Carlito, que é conhecedor, que foi ao IGAN, que foi ao encontro buscar alguns detalhes em relação a esta matéria. No entanto, muitas vezes, da forma como você coloca, pode acabar desmerecendo o trabalho de outro. E, juridicamente, sem entrar na questão, até porque, eu repito, eu não tenho nenhuma formação, quem sabe pouquíssimo conhecimento, mas eu não consigo entender algumas coisas, vereador Paulo Unfer. Se o autor da matéria, o projeto de lei 426, é de autoria de um deputado estadual, que tem larga experiência, conhecimento, é formado na área jurídica, é um advogado, é formado advogado, e de repente ter que ouvir de uma tribuna que é uma aberração essa matéria. Até talvez não fosse essa vontade de se dizer em relação ao que está sendo proposto, mas uma Assembleia Legislativa que tem toda a assessoria, entre aspas, competente. São pessoal da área jurídica da mais alta competência do Estado, estão hoje auxiliando os deputados. E nós, de repente, aqui, na melhor das boas vontades que se tem em relação à matéria proposta pelo deputado Jorge Possobon, eu penso que nós poderíamos ter um pouquinho mais de cautela em relação a este assunto. Quem sabe esperar pela aprovação ou não da matéria na Assembleia Legislativa. Se é uma aberração, não passa na Assembleia. Se tem fundamento, passa na Assembleia. Se passa na Assembleia, por que que nós, agudenses, que temos uma associação, Braulio, de bombeiros voluntários, que a gente só ouve elogios em relação ao trabalho de vocês. A gente só ouve falar bem e servir de exemplo para outros municípios do Estado. Aí, conforme o que lá for votado, aprovado ou não, nós podemos perfeitamente nos manifestar em relação ao que está sendo proposto pelo deputado e agora apresentado aqui como projeto de lei 8/2016. Como presidente de uma das comissões, eu gostaria de pedir então um pouquinho de cautela, procurar nunca e jamais jogar para a torcida, porque aqui nós estamos tratando de um assunto seríssimo e de pessoas que estão fazendo trabalho voluntário e muito voluntariado. Nós temos aqui no nosso município de Agudo, e também concordar com o que disse o vereador Paulo Unfer, por que que nós hoje vamos colocar em dúvida um trabalho que aqui é feito, se há muito tempo o Estado, mas há muito tempo o Estado, ele não cumpre o que determina a tal da Constituição. O Estado não tem como, o Estado não tem estrutura, o Estado não tem gente, o Estado precisa dos nossos bombeiros voluntários para muitas vezes agirem da forma como estão agindo nos momentos mais difíceis vividos pela nossa comunidade. Então eu gostaria aqui de pedir mais uma vez que, sem desmerecer a busca da informação e o repasse das informações pelo colega vereador Carlito Schiffelmann, que eu repito, tem conhecimento e que foi atrás, mas que a gente procure tratar com muito carinho essa questão. E se tiver que ser aprovado, que a gente espere a posição primeiro da Assembleia Legislativa para depois sim o município de Agudo emitir o seu pensamento em relação à matéria que está sendo proposta. Acho que não é hora da retirada, senhor presidente. Precisamos manter esta matéria aqui, sob os nossos olhos, sob os nossos cuidados, e de acordo com o que a gente vai acompanhando através da Assembleia Legislativa, nós possamos amanhã ou depois, com muita tranquilidade, mais uma vez, se for o caso, aprovar ou não uma matéria que venha beneficiar a comunidade de Agudo. Mas eu gostaria muito de pedir, mais uma vez, cautela em relação a este assunto.
Também vou me manifestar sobre esta matéria, aproveitando a nossa ida na última semana a Porto Alegre, me dirigi ao gabinete do Zanquim, onde o colega Paulo já falou no espaço anterior, e eu consegui deles uma cópia da lei, e a lei deles é tal qual a nossa, não muda nada, né, colega Carlito? Então é a mesma coisa. Então, conforme o colega Wilson se manifestou, vamos esperar o desfecho, que me parece que estava com o deputado Frederico Antunes para dar parecer dessa mesma matéria. Vamos esperar o desfecho, então, da aprovação ou não dessa matéria lá, e conforme o desfecho que tiver lá, a gente encaminha aqui para as comissões. Então, passamos agora ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer a inscrição. Está aberto o espaço para inscrições.
Carlito.
Com a palavra o vereador Carlitos.
Eu também. Vereador Gerson. Vereador
Wilson. Com a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Se inscreveu a bancada, senhor presidente. Vai dizer que em momento algum, eu coloco em dúvida a questão do mérito do trabalho que nossos bombeiros voluntários fazem. Aliás, a região da Fumicultura deu um exemplo do ano passado a ajudar. E até acredito, sim, que por parte dos bombeiros voluntários, esse trabalho teria que seguir, se unir forças, mas acho o grande trabalho que foi feito ano passado em função da Fumicultura e já anteriormente, aqui uma vez comentei sobre a Bermute Forge, a esposa, a que fizeram enorme trabalho também, juntamente com outros entidades de classe para arrecadar fundos. Acho que é excelente. Não se entra na questão de mérito. Eu só gostaria de dizer que o deputado Jorge Possobão, depois na conversa com o Aliceu me comentou, que ele colocou em dúvida a da tramitação e a aprovação dessa matéria aqui na casa. Por que que um deputado já colocou em dúvida que a matéria não ia passar? É uma pergunta. Por que que o deputado colocou em dúvida que a matéria não ia passar? Porque no Estado, o projeto de lei 426/2015, é do ano passado. Vai ter, pelo que eu acredito, pelo tempo de tramitação, vai ter uma enorme dificuldade. Tomara que seja aprovado lá. E esse é escrito, o que está lá é o que veio para cá. E ele não atira, esse projeto, ele não atira para os municípios uma possibilidade de legislar. Eu até acredito que em termos de Estado deveria ser diferente. Ele deveria atirar para os municípios a possibilidade, que nem eu disse, desde que alterasse também a Constituição Federal, dos municípios ter a possibilidade de fazer a legislação concorrentes, como diz a própria legislação. Mas veja só o que que o IGAN disse no apontamento final. Veja-se que esse diploma em nada se contabiliza com o serviço a ser prestado pelos bombeiros voluntários. É sobre uma situação de ressarcimento de despesa. Porque a questão de ressarcimento de despesa, inclusive, está dita aqui na lei, deverá ser expressamente autorizado pela direção da entidade. E não é assim. A despesa que são feitas em associações, elas são definidas assim em Assembleia Geral. Isso nem no Estatuto não consta. Então, assim, é uma situação de lei. Continuando, por fim, todas as demais disposições dos artigos que se seguem igualmente, escutem só, ultrapasse o limite constitucional para o município legislar sobre matéria que abordam, sobre matérias que abordam direito civil. E, terminando, por todo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei número 8/2016, uma vez que o conteúdo que o texto insere está maculado pela inconstitucionalidade formal e material. Por isso que eu sugeri, acho que seria interessante que o município, até porque nós temos prazo, nós vereadores, que o município fizesse uma solicitação ao Tribunal de Contas e ao DPM. O Tribunal de Contas, uma matéria dessa passando aqui na Câmara, tem grande chance de ser um apontamento. Então, assim, o município tem essa possibilidade de fazer também. Por mim, se alguém falar que essa matéria é constitucional, como presidente da Constituição, Legislação e Justiça, se o Tribunal de Contas assinar embaixo, não tem por que ser contra. E nem você. Agora, adiante, nós temos um instituto que nos dá assistência, esse instituto nos orienta de que a matéria não tem constitucionalidade, e bem como eu disse, não muda em nada o andamento do serviço dos bombeiros voluntários, não muda. As possibilidades que existem estão aí, já estão previstas em lei federal. Então, eu acho que muitas vezes tem gente até para mostrar serviço e vem, mostra e acredita, e a gente muitas vezes, se a gente não é forte, a gente acaba acreditando, que realmente aquilo que colocam, da maneira como são colocadas, a gente deveria pegar e assinar embaixo. Acho que às vezes não é assim. Acho que muitas vezes uma lida detalhada numa matéria dessa merecia inúmeros reparos pelo que está posto assim. É um projeto de lei, na minha avaliação, assim, até em função daquilo que existe em termos de legislação, outras legislações, não só essas 9.608 e 9.790 que tratam sobre bombeiros voluntários, existem outras matérias. Eu acho que faltou um pouco o colega Wilson, inclusive, que aqueles que dão assistência jurídica, o Jorge Possobão é um advogado na Assembleia Legislativa, de dar uma olhada com mais sensatez nessa matéria. Seria isso.
Com a palavra o vereador Gerson Hauptmann.
Primeiramente dizer que, escutando os colegas vereadores que se pronunciaram defendendo a possibilidade de uma candidatura única, primeiro, eu não acredito que isso irá acontecer, até porque existem outros partidos aí se organizando e já até pré-lançando candidatos. Mas, no entanto, eu devo dizer que eu não acredito, porque nós vivemos num município que não é um paraíso. E para que acontecesse isso, uma candidatura única, nós deveríamos ter um consenso. Pelo que eu percebo, Se isso viesse a acontecer, uma candidatura única, não seria surpresa para mim se tivéssemos mais votos brancos, nulos e abstenções do que votos válidos. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, falei na última sessão em relação à estrada do Passo Novo na Várzea do Agudo, dizer que recebi hoje um contato de produtores daquela região dizendo que um trabalho foi feito pela administração municipal. No entanto, Rubinson Pomerenin pediu que reforçasse aqui a necessidade de uma melhora no trabalho feito. Segundo ele, material colocado foi mal distribuído. Então, deixo aqui o reforço para que a administração, se de repente pudesse, retornar com o maquinário para refazer os pontos que não ficaram de acordo com a necessidade dos produtores.
Continua aberto o espaço.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do PMDB.
Espaço de líder do PMDB cedido ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes, ouvintes, colegas vereadores. Dizer que, em primeiro momento, quero parabenizar a Rádio Alternativa pelo 7º aniversário. Estivemos lá na abertura do evento que aconteceu na praça. E com certeza um evento esperado pela nossa comunidade e pelas pessoas que escutam e têm uma gratidão pela Rádio Alternativa. Dizer também que, graças a Deus, que tivemos agora um período um pouco mais seco, que o pessoal, principalmente da região alta do nosso município, estava sofrendo muito com a colheita da cultura do soja. A gente viu inúmeros agricultores lá perdendo boa parte da safra pelo período chuvoso que tivemos na semana anterior e a semana anterior ainda a semana passada. Dizer também que, igual na cultura do arroz também, a gente sabe que as grandes culturas, o tabaco, o arroz, e agora entrando aqui no nosso município, soja, e também a cultura do moranguinho, quando temos um prejuízo na produção dessas culturas, ocasiona sim um prejuízo junto à prefeitura, o recolhimento de imposto. Então, com certeza, a gente sabe que quanto mais o nosso produtor colhe, mais rendimento dá à prefeitura e mais serviços podem ser prestados aos nossos contribuintes. Escutando também atentamente a todas as colocações sobre o projeto polêmico que está junto à nossa casa, que é o projeto de lei 8/2016 da Organização de Bombeiros Voluntários do município de Agudo, dizer que e parabenizar as colocações bem colocadas pelo vereador Paulo Unfer, também pelo vereador Wilson Dias, dizer que, e anotando duas colocações, uma do vereador Wilson, que fala em cautela sobre esse projeto, e outra de reação por parte do que foi colocado pelo vereador Paulo. Com certeza, a gente vê que algo tem que ser feito. E com certeza devemos ter sim essa reação por parte dos municípios em prol dos bombeiros voluntários. Dizer que o Estado não tem condições de prestar esse serviço a toda a nossa comunidade, em alguns municípios, e entra aí o nosso pelotão de bombeiros voluntários. A gente sabe que estão lá voluntariamente trabalhando e sem ser remunerados, e nós não podemos impedir um projeto que vem até a casa e tende a melhorar a organização dos bombeiros voluntários. Dizer que devemos sim ter cautela, mas com certeza eu ainda acredito que devemos reagir junto ao Estado, às organizações, e dar apoio aos bombeiros voluntários, na medida do possível, através do projeto, através da força política dos vereadores, para sim ter mais condições do Estado olhar mais para os bombeiros voluntários. Então, com certeza, esperamos, talvez, o resultado da aprovação do projeto junto à Assembleia Legislativa, mas mesmo que não teríamos a aprovação de lá, e se acharmos necessário, eu acho que nós temos que provocar essa reação, como o vereador Paulo colocou, muito bem colocado nas suas palavras, vereador. Então, com certeza, estaremos apoiando a organização dos bombeiros. Já digo hoje, não é jogar para a torcida, que nem é comentado nos discursos, mas sim trabalhar em prol dessa organização, que trabalha muito bem aqui no nosso município. E nós não podemos, de jeito nenhum, virar as costas a essa organização que está dando certo. Batalharam tanto na ajuda de recursos, na arrecadação de recursos, para que hoje você tenha essa estrutura que tem aí. Hoje, com certeza, nenhum município tem a estrutura que os bombeiros voluntários têm aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder.
Espaço de líder cedido, vereador Gerson.
Repasso ao colega vereador Carlitos.
Com a palavra, vereador Carlitos.
Senhor presidente, só gostaria de dizer que não é em função do projeto que se vira as costas para alguém. Acho que existe uma distorção de fato. Eu coloquei uma questão absolutamente técnica e jurídica. Então, quando você coloca certas coisas no ar, como virar as costas, isso soa muito mal. Aliás, esse tipo de discurso eu acho que não soma em nada. A cautela que o vereador Luxo pediu, eu acho que é absolutamente correta. Dentro das comissões nós temos prazo. Mas se nós esperarmos a aprovação do projeto por parte da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pode ter certeza, em 2016, 2017, vejo com grandes dificuldades para ser aprovado. Principalmente pela dificuldade que tem o governo do Estado hoje. Onde eu vi, eu participei de uma reunião, o assessor jurídico da Associação Hospital Agudo chorando, deixando cair lágrimas em função do argumento que ele usou, porque o Estado que está aí, o gringo que faz, realmente não está fazendo. Deveria mandar dinheiro para a saúde e não está mandando. Meses e meses de atraso, repassa parte das parcelas, mas assumiu um grande compromisso do governo do Estado. Um grande compromisso. Quem não sabia que o Estado estava na dificuldade que estava? Todo mundo sabia. Então, quando você assume um compromisso, você assume o ônus também daquilo que você precisa fazer. É saúde, educação, segurança pública. Aliás, nessa área o governo do Estado está muito mal. Já vem de mais tempo, não tenha dúvida. Mas quem assumiu o compromisso de fazer as diferenças, que não estão acontecendo. Não estão acontecendo. E eu senti muito, eu participei de uma reunião e não vejo uma luz, principalmente para essas entidades que mais precisam, que nem a Associação Hospital Agudo, que está muito ruim, para a gestão. Então, assim, eu vejo, assim, quando você assume um compromisso, esse compromisso tem que ser dentro de uma legalidade, dentro de uma necessidade, que realmente que você, naquelas situações mais básicas, você tem que dar a participação, principalmente no Estado, né, que o governo aumenta o imposto, o governo do Estado do Rio Grande do Sul aumenta o imposto e não tem dinheiro. A União aumenta o imposto e não tem dinheiro. Então, assim, eu acho que nessa situação, então, acho que nós, eu, colega vereador Itamar, nós não, quando a gente discute um assunto, a gente não está virando as costas, não é por ali. Acho que é um equívoco você comentar isso aí, que alguém está virando as costas para alguém que faz um trabalho tão extraordinário como faz o Corpo de Bombeiros aqui do município de Agudo. Nós estamos avaliando uma situação eminentemente técnica, e seria de ótimo e bom senso que primeiro o Estado aprovasse a legislação concorrente dos bombeiros, que o Estado aprovasse depois que viesse, mas eu vejo um sensacionalismo do deputado em querer fazer isso aí. Não sei se eu conheço bem o deputado e vejo certas situações que querem vir e tipo impor. Então são situações assim, eu vejo como meio contraditório. Se o Estado aprovar, qual a dificuldade nós aprovar? É que nem eu disse, por que que o deputado deixou em dúvida? Se tem alguém que aqui avaliasse a matéria juridicamente, que talvez não ia passar. Porque ele tem dúvida em relação ao projeto, porque ele tem dúvida que no Estado não vai passar. Então são questões assim, eu acho que tem certas coisas aí, eu acho que melhor se não fossem ditas. E eu muitas vezes já me belisquei para não falar sobre matérias que tramita aqui nessa casa. Só que quando eu vejo que a ilegalidade, que nem... Nós podemos rasgar o IGAM. Por que que nós vamos pagar, quando nós estamos pagando para o IGAM por mês, presidente? Então, mas vamos deixar o IGAM. Vamos pegar um outro órgão que nos diz, não, a matéria é ilegal, mas vocês podem aprovar. O IGAM disse, ó, é ilegal. São todas as letras, pelo parecer final que eu li. Se nós, por nós, quisermos, eu não estou decidindo por nós. Eu estou indo atrás daquilo que eu, por convicção, acredito e que eu vejo que o IGAM também colocou ali. Então, para que nós vamos pegar uma assessoria jurídica, coisa e tal, se nós não queremos atrás daquilo que nós é orientado? Então, nós não precisamos. Manda uma carta para o IGAM amanhã, diz que estão sobrando para nós, senhor presidente.
Lembrando o vereador Carlito também que o PP faz parte do governo, temos tudo abraçado e é complicada a coisa. Só lembro ainda os colegas nobres edis que logo após essa sessão, teremos uma sessão especial onde o prefeito municipal comparecerá e prestará contas do ano de 2015. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 9. Declaro encerrada a presente sessão.